RFI Convida.
Adriana Moisés.
A RFI entrevista hoje o jornalista Franklin Martins, ex-secretário de Comunicação Social do governo Lula, atualmente em visita a Paris. A convite da Escola de Ciências Políticas, Sciences Po, Franklin Martins deu uma palestra nesta quarta-feira sobre seu livro Quem Foi Que Inventou o Brasil? A obra em três volumes reúne mais de 1.100 canções que contam a história da República de 1902 a 2002. Antes de começar a palestra, Martins concedeu uma entrevista exclusiva à RFI num charmoso café parisiense ao lado da Sciences Po. O ex-titular da SECOM começou falando sobre o convite que recebeu da prestigiada universidade.
Vamos dar uma palestra na Sciences Po a respeito do meu livro, Quem Foi Que Inventou o Brasil, que é um livro que trata sobre a música que fala de política no Brasil, desde o início da República até o ano de 2002. É uma obra que eu levei cerca de 14 anos trabalhando nela. Ela reúne 1.100 e poucas músicas que tratam de política, que fazem crônica de política ou que se pronunciam politicamente. Então é uma forma, vamos dizer, divertida, musical e vamos dizer, muito brasileira de contar a história da nossa República.
Mas no momento em que a nossa República está passando por uma situação extremamente difícil, Franklin, você acha que o ex-presidente Lula vai conseguir barrar esse impeachment que se instale, o impeachment da presidente Dilma?
Olha, as próximas semanas serão semana decisiva. Há uma tentativa de golpe em curso, é algo evidente, capitaneado pela grande imprensa, pelos partidos de oposição e com ramificações no Judiciário, na Polícia Federal, no Ministério Público. É algo lamentável. Eu acho que o Brasil fez opções de fundo pela democracia, não fez opções superficiais. E eu acho que quem atentar contra isso será repudiado mais cedo ou mais tarde. Eu espero que seja mais cedo. Mas será repudiado mais cedo ou mais tarde pelo povo brasileiro. O povo brasileiro não passou por 21 anos de ditadura, não enfrentou, não superou uma ditadura para agora, entende, ser vítima de um golpe midiático, jurídico, de oposição. Uma oposição que foi derrotada nas urnas e mal saiu das urnas derrotada, já pretendia, de alguma forma, reverter o resultado. Ou seja, quem não se conforma com o resultado das urnas, quem não entende que isso é a base para a pactuação, definida não por mim, por você, mas sim pelo eleitor. O eleitor define quem vai ser governo e quem vai ser oposição. E cabe aos partidos políticos escolhidos para ser governo governar e os escolhidos para ser oposição governar. Quem não entende isso, não entendeu o básico da democracia e, repito, pagará um preço severíssimo por isso.
Até o último domingo, o ex-presidente Lula ainda tentou estabelecer uma ponte com Michel Temer. Agora acabou a conversa, o PT vai organizar uma oposição a isso que você está chamando de golpe, de uma maneira mais incisiva?
Eu acho que você tem que perguntar ao presidente Lula e ao PT. Eu não sou o presidente Lula e eu não sou do PT. Eu sou contra o golpe.
Mas você conhece Michel Temer como ex-secretário de comunicação da presidência da época do presidente Lula. Você acha que ele tem um perfil para aguentar essa pressão, essa polarização que você está prevendo que pode acontecer a partir da instalação, do afastamento da presidente Dilma?
Eu não sei se a presidente Dilma vai ser afastada, sinceramente. Eu quero ver primeiro se isso vai acontecer. E se for afastada, será uma agressão à democracia monumental. E aí não se trata da personalidade do vice-presidente Michel Temer. Qualquer um que subir em cima de um golpe não terá tranquilidade para fazer nada, porque o Brasil não vai aceitar um golpe.
Vamos falar do seu livro. O que você gostaria de destacar para esses alunos, para essa plateia da Sciences Po, justamente sobre esses 100 anos de República que, através da música, você trata em seu livro?
É que o Brasil, diferentemente de outros países, ele tem uma tradição de lidar musicalmente com as questões políticas. São pouquíssimos os eventos significativos, importantes da história da República que não foram objeto de uma ou de mais músicas. E isso não necessariamente é a favor, às vezes é contra, às vezes é a favor, de brincadeira, é um caráter mais de crônica musical.
E você acha que a música pode, inclusive, ter ajudado? Você observou que a música ajudou a estruturar o processo político em momentos de crise?
Isso varia muito. Eu não acho que os músicos, sejam os que compuseram, sejam os que cantaram, interpretaram, eles são dirigentes políticos. Não, eles não são dirigentes políticos, falam muita bobagem, falam muita besteira, erram muito, como aliás todos nós, não tem nada diferente. Eles não são partidos políticos, eles refletem atitudes políticas da sociedade ou de parte da sociedade em determinados momentos, entende? Mas eu acho que tem uma coisa interessante, porque ele permite você ver como que a política era entendida pela sociedade por parte dela, não apenas nos gabinetes, nos palácios, etc., no Congresso, mas no cotidiano das pessoas.
O debate político é uma coisa muito instalada na sociedade francesa. Isso você acha uma coisa interessante?
Claro, eu acho que a França tem uma tradição de debate político, às vezes até excessiva, debate mais do que devia e faz menos do que devia. Mas independente disso, eu acho que ela tem uma tradição de debate e, de um modo geral, de respeito às opiniões contrárias à sua, o que qualifica, enriquece o debate. O Brasil tem uma tradição de debate político, mas com as nossas características. Ele é mais, vamos dizer, a flor da pele, ele é menos cartesiano, mas as suas características também de cada país. A França é um país com uma democracia muito enraizada, especialmente depois da Segunda Guerra. No Brasil, nós temos menos tempo de democracia enraizada, nós tivemos 21 anos de ditadura recentemente, e nós temos uma direita no Brasil que não é democrática como a direita na França. Isso faz uma diferença. Eu até achava que a direita no Brasil tinha se tornado mais democrática, mas de uns tempos para cá ela vem flertando com o golpe, com o desconhecimento do resultado das urnas, que é a base da organização da luta política entre os períodos pós-eleitorais, nos períodos pós-eleitorais. Então vamos ver o que é, mas eu acho que o Brasil fez opções pela democracia, são opções profundas, duradouras, e não acredito que quem se chocar com isso vai ter sucesso. Ao contrário, pagará um preço imenso, ao meu ver, imediato, e um preço imenso historicamente. A biografia dessas pessoas que estão embarcando nessa aventura está manchada de vez.